Alô, alô, fiel torcida! Está começando o programa Cornetando. Corinthians estava com a vitória nas mãos, mas conseguiu entregar o jogo, Arrelia.
É, São Jorge, infelizmente aí o Corinthians conseguiu o que era mais difícil, a virada, né? Isso aos 20 minutos do segundo tempo e aos 40, conseguiu por 27 minutos, até com uma certa tranquilidade, não sofreu perigo da equipe da Internacional e aos 47 ali vacilou, acabou tomando o gol de empate, São Jorge. Brincadeira, né?
Então, a Corinthians estava com a vitória na mão.
Sim, tinha sido dado 5 de acréscimo, então estávamos por 3 minutos ali.
Mas para você ver que se desde o início do jogo o Corinthians tivesse jogado corretamente, ele teria vencido esse jogo até com
Sim.
tranquilidade, desse time do Internacional, com um time fraco. Teria vencido até com tranquilidade. Mas infelizmente os jogadores do Corinthians, o esquema tático do Corinthians foi um esquema errado. E aí o Corinthians teve dificuldades, um péssimo primeiro tempo. Um péssimo início de segundo tempo. E mais uma vez o Corinthians conseguiu perder dois pontos. Na verdade, perdeu quatro pontos, porque daí deu dois pontos, deu um ponto pro time do Inter, três pontos, né? Deu um ponto pro time do Inter e
Sim.
perdeu dois. Não é isso?
Sim.
Foi uma coisa que não poderia ter acontecido. O Corinthians perdeu a chance de ficar na frente do Internacional. Agora o Corinthians foi para a sétima posição. Ele estava indo para a quinta posição e foi para a sétima. É uma situação dificílima, viu? Dificílima. Gabriel Bravo com o Silvinho. O Neto falando do Francácio. O Fernando dizendo que ele recuou o time todo. Não, o erro foi colocar o Jô. O Jô é totalmente desnecessário naquele momento do jogo.
É, aos 47 não tinha. O jogador vai
Qual a
entrar pra
necessidade?
3 minutos, jogar 3 minutos? Tá de brincadeira, pô.
Colocou o Jô no campo pra quê? Qual o motivo de
O Renato
parar o
Augusto
jogo?
tava tão cansado
Não,
assim
é
pra não
para
aguentar mais
faltar.
3
A
minutos, São Jorge?
experiência do Renato Augusto era fundamental ali.
Não
Né?
foi por causa disso.
Não
Não foi o
foi.
jogo que perdeu a bola, não é isso, né?
Nada.
Porque às vezes não tem a imagem, né, São Jorge? Alguns telespectadores ouvintes nossos aí. Mas foi a pausa que ele fez ali pra entrada do Jô, né?
O Naldo. O Naldo também tá bravo com o Cássio. O Caque. Salve, salve nação. Fora Silvinho, não dá mais para aceitar. Ele não é treinador pro Corinthians. Silvinho recuou o time no fim do jogo, tomou um empate. O Cássio já pode aposentar, disse o Alan Lima. O Naldo, pra que o Jô no jogo? O Sérgio Almeida, nossa, será que não deu para o Cássio? O Fábio Gonçalves, Jô não tem culpa de nada. Não estamos, a Arrelia acabou de falar. Não estamos falando do Jô, estamos falando de parar o jogo qualquer um que entrasse ali, né, Arrelia?
É, não tinha que entrar ninguém.
Ninguém. Ali era o momento em que o Corinthians estava com o domínio territorial da partida. Boa noite. Poxa, faltou pouco. O Fluminense com um jogo a menos pode ultrapassar e mandar a gente para o oitavo, disse Alessandro Lima. Verdade. O Pedro Chacal, não consigo entender como ele, o Silvinho, não consegue fazer o Fagner jogar. É porque não avança, porque não tem outro volante para colaborar ali, entendeu? A culpa é só do Silvinho, disse o Fábio. Colocou aquele Xavier pra quê? Não, mas o Xavier ali não tem culpa, né, Elia?
Não,
Ali
ele
é.
foi fechar, ele tava com o placar já à frente, ele foi fechar ali, tirar aquele, acabar com aquele buraco, tanto que tava dando certo. Tava dando certo, é aquela falta de foco ali no final do jogo, achando que no finalzinho não iria dar mais, que o jogo já estava, o resultado já estava feito, e num vacilo ali, acabou tomando gol, cara. Eu vejo assim, né?
Ah, o Jorge Henrique Perna, olha, muito obrigado ao Cássio por tudo, mas já deu o tempo dele, hein? Fábio Gonçalves, colocou aquele Xavier pra quê? Já falou. O Gabriel Pereira não jogou, não ganhou uma hoje, disse o Naldo. É, não foi bem o Gabriel Pereira. O Alan
É, mas
Lima.
por outro lado, quem deu a bola pro Juliano fazer o gol?
Ele que deu o passe
É. É.
pro
O Corinthians só teve duas jogadas de ataque, gente. Eu não vi o primeiro tempo, eu cheguei atrasado hoje. No segundo tempo, só duas jogadas de perigo. Foi a jogada do gol. Gabriel Pereira cortou dois jogadores. Veio pela direita ali, veio em direção. Veio na diagonal, praticamente, né? Veio buscando o meio. Falei errado, não na diagonal. Veio buscando o meio, limpou dois jogadores enfiou essa bola nas costas da linha de marcação para o Juliano fazer o gol. Foi esse o lance mais perigoso do Corinthians que resultou em gol, porque até então o Lomba não tinha feito nenhuma defesa perigosa. E depois foi Renato Augusto com o Roger Guedes pela esquerda ali, onde o Roger Guedes entrou na grande área ali, muito próximo à linha de fundo, e acabou sendo tocado e foi o pênalti, foi só isso. O Corinthians só teve essas duas jogadas no segundo tempo. Não teve mais nada, então é muito pouco. Aí podem falar, não, mas aproveitamento de 100%, beleza. Pô, perfeito, de 100%. Eu prefiro ter 10 lances perigosos, né? 10 lances perigosos e ter aproveitamento de 50%. Eu acho que é muito mais... É aquela coisa, a gente quer que o time... Ah, tudo bem, quando chega é perigoso. Hoje, né? Na verdade, quando chegou foi perigoso, se você ver por essa análise. Mas foram só 2 vezes. No restante do jogo, aí o Corinthians ficou se segurando. Ficou principalmente aí no primeiro tempo aí sendo... não vou dizer engolido, mas ficou sendo pressionado pela equipe do Inter ali no seu campo de defesa. Quer dizer, não tá bom, não tá bem. É ou não é, São Jorge?
Ah, tá muito chato ver o jogo do Corinthians, né? Vamos ser sinceros, tá muito chato acompanhar o Corinthians, cara. Cada transmissão nossa, a gente vai ficando desanimado com esse time. O que anima são os jogadores, né, jogadas individualizadas, né? Que é o Renato Augusto, o Gabriel Pereira, o Juliano, que estão jogando bem.
Sim.
Agora, depender dos outros jogadores, isso vai dando desânimo e a gente não vai tendo esperança, nenhuma perspectiva desse Corinthians de conseguir alguma coisa num futuro próximo aí. Acho que nós vamos conviver num caos tremendo com esse Corinthians aí, ninguém tá enxergando nada.
E foi aquilo que, não sei se todos que estão aí acompanharam a transmissão, né, São Jorge? Foi o que foi falado durante os 2 gols, né? Durante o lance do pênalti e o lance do gol. Jogadas individuais. Jogadores que arriscaram foram pra cima no mano a mano, né? O Roger Guedes foi a mesma coisa, recebeu a bola pela esquerda ali, bem colado ali a linha de fundo, arriscou, foi em direção ao gol ali, acabou sendo tocado, pênalti pro Corinthians, e o Gabriel Pereira que enfiou a bola pro Juliano. De resto, você não viu nenhuma criação de triangulação, de tabela, de jogada criada, não. Estamos dependendo de jogadas individuais, certo, São Jorge?
E outra coisa, tá mal treinado esse time, né? Mal treinado, muito aberto, sem marcação, sem... Sei lá o que tá acontecendo com esse Corinthians. Eu não sei nem como é que vai ser esse futuro nosso, não, viu? O Pedro Chacal, quem jogou bem? Ninguém, todo mundo mal. Muito mal treinado e os jogadores não estão correndo pelo treinador. Assim já era. Você também falou uma verdade, viu, Pedro? Parece que os jogadores já cansaram também desse esquema tático aí, viu? Não sei o que vai acontecer com esse Corinthians. Vai demorar muito pro Corinthians voltar a ser o Corinthians, viu, Arrelia?
Sim.
Vai demorar muito pro Corinthians voltar a ser o Corinthians. Anos pro Corinthians voltar a ser Corinthians. Vai ter que resgatar a essência desse Corinthians, que é muito difícil. Aquele time de raça, de fibra. O grande Corinthians jamais permitiria um empate num jogo desse.
Sim.
Era jogador caindo, jogador provocando adversário. Brecar de vez o jogo. Ninguém jogaria mais num grande Corinthians. Num grande Corinthians, a partir dos 40 minutos que o Corinthians virou o jogo, já era. Os adversários não conseguiriam mais jogar, Relia.
Isso. São Jorge, não tem assim, mas por A, o B, uns vão dizer que o Cássio falhou, outros dizer que o Cássio não, né? Enfim. Mas eu não vejo esse lance em si, né? Vou explicar. Eu vejo ali a falta de atenção, a falta de ou excesso de confiança para achar que o resultado estava debaixo do braço ali, para achar que com 2-1 o Corinthians já tinha virado e que iria fatalmente somar os 3 pontos. E não pode ser assim, porque o jogador que fez o gol, ele recebeu a bola sozinha, fez o giro rápido ali, estava um buraco ali, a marcação não estava próxima a ele. Você pode ver no replay, a hora que quem tiver a oportunidade de ver, ele recebe a bola, já faz o giro rapidamente e bate. E bate com força. Né? O que eu falo é o seguinte, você não pode deixar o jogador... Claro que não vai dar para ser 100% assim. Você não pode deixar o jogador concluir. concluir. Por isso que a marcação tem que estar próxima. Por isso que a marcação tem que estar em cima. Por isso que o espaço não pode ser deixado, não pode ser dado para o adversário. Certo, São Jorge?
Certo. Tem muito jornalista dizendo que não pode trocar o Silvinho, mas se não tirar agora, será o caos. Esse pseudo jornalistas só querem ganhar likes em cima do Timão. Tem que trocar o técnico para ontem. Eu trocaria já imediatamente, viu, Rio?
Já passou, né, o São Jorge? Ainda teve, não sei, né? Vamos comprovar agora aí. Teve jornalista aí que falou que o Silvinho cairia hoje, né? Independentemente do resultado. Os informados aí, né? Os que têm informações de bastidores.
Eu
aí
posso dizer pra vocês que o Silvinho não cai.
Eu também acho, mas...
Não cai. O Corinthians pega... E o Corinthians vence a Chapecoense segunda-feira. Aliás, se não vencer a Chapecoense, aí tem que cair mesmo, né, Relia?
Sim.
Aí não tem jeito. Aí se o Corinthians difícil, empatar, né, com a Chapecoense, daí ele cai. O Silvinho não cai hoje, mas se não vencer segunda-feira a Chapecoense, aí cai. Mas...
Talvez até não caia ali, mas é mais um jogo, mas aí tá muito na corda bamba, né, São Jorge?
Fica muito na corda bamba.
Pode ser que não caia.
A Chapecoense é lanterna
perdendo,
demais, né?
Então, mas não, mesmo perdendo, pode ser que não caia ali, mas pro próximo jogo, vamos assim dizer.
Eu acho que se perder, cai. Empatar pode até ser que ele ainda... Mas se perder, eu duvido muito, cara. Ele não aguenta, viu, Aurelio?
Ah, mas esses caras de direito, você sabe como
que
são.
Só que o Corinthians,
né,
tem aqui, tem jogos dificílimos. Ele pega
eu queria ver isso, São Jorge, só fazer uma observação rápida, porque quando o Corinthians começou, chegou lá Juliano, Renato Augusto, lá aquele bufão do Roberto de Andrade, veio todo pomposo da entrevista, você lembra? Tava sumido desde o ano passado aí, quando o Corinthians estava naquela draga, tudo não apareceu, não deu uma entrevista. O Corinthians melhorou um pouquinho, já foi lá, apareceu um pombão estufando o peito, falando grosso, batendo na mesa. Por que não aparece agora de novo aí? Estão fritando o técnico que você contratou. Por que você não aparece agora, então, para defender? Ele só aparece na hora boa? Larga a mão de ser vacilão, Roberto Andrade. É ou não é, São Jorge?
Então, quando a gente pega a Chapecoense, depois pega o Fortaleza, tudo em casa, esses dois próximos jogos. Aí vai para Minas pegar o Atlético Mineiro.
Isso.
Depois pega o Cuiabá em casa, depois vai para o Rio pegar o Flamengo. Santos em casa, Ceará fora. Atlético Paranaense dentro, Grêmio dentro e, por último, Juventude. A campanha do Corinthians é uma campanha razoável, né?
Razoável.
Razoável. E para conseguir a classificação para Libertadores vai ter que conseguir umas 6 vitórias aí, né? Nesses jogos. Classificação na fase de grupos, né? Tô falando.
É porque, assim, inevitavelmente, São Jorge, é que daí só se abrirem mão do campeonato ali, mas... A gente pega ali, entre os primeiros ali, tem chances de já conseguirem vaga direta sem ser pelo Brasileiro, Atlético Mineiro, Flamengo, não é? Quem mais? Red Bull Bragantino, Sul-Americana da vaga também, não é isso? Acho que os 4 primeiros ali tem, né? Tem essa possibilidade.
Tem.
Então, claro, isso lógico, né? Nessa rodada agora, fazendo uma projeção futura... Eu posso quase com certeza afirmar, São Jorge, que essas 4 vagas diretas irão até a 6ª colocação, mais ou menos. Terão os 2 aí que estão entre os 4 primeiros, que entrarão já por terem sido campeões de outros torneios, né? E eu acredito que entrem dessa forma.
Nesses 10 jogos aí, viu, Relia? 10 jogos aí que... Corinthians, os últimos 10 jogos do Corinthians, o Corinthians venceu só 3.
Sim, então, é muito pouco. Empatou uma pancada e ganhou 3, não é isso?
Isso.
Empatou 4 jogos.
4 jogos e perdeu 2.
Então, se você pega esses 4 jogos de empate e perde 2 e ganha 2, você tá bem melhor posicionado, certo?
Você vê.
Hã?
Mas é isso aí, hoje foi rápido, né, Rilian?
É verdade.
Valeu, galera, obrigado aí pela presença. Segunda-feira tem mais, né?
É isso aí, São Jorge.
Não dá pro Corinthians jogar desse jeito, com esse buraco no meio-campo, sem o espaço que foi dado. Mesmo, sim, jogando com os dois volantes.
Sim.
Porque não é treinado, né?
Não é treinado, não é estudado, não é posicionado, né?
Não é só colocar o jogador.
É posicionar, orientar durante os treinamentos.
Ele tem que
estar
treinado. Não adianta, eu vou fechar esse meio campo, vou colocar um monte de marcador.
Tá improvisando da mesma forma. Tá improvisando. Assim como colocar um Renato Augusto de atacante, de centroavante. Não adianta nada disso.
Ele tem que treinar os caras para poderem fazer a jogada. Mas o treinador tem que entender de futebol. Um abraço, fiel torcida, e vai Corinthians. Curta aí o vídeo e vamos que vamos. Tchau.